Senhor presidente, José Sarney, senhora vice-presidente, senadora Marta Suplicy, senhores senadores, senhoras senadoras, é difícil chegar aqui e falar, nesse momento que a gente vive, sobre os dois temas que eu tenho dedicado tanto tempo, que são educação e economia. Há uma cobrança geral, uma necessidade da gente falar do assunto que domina hoje a sociedade brasileira, que é o assunto da corrupção. E eu não vou fugir de falar sobre isso. Mas eu quero falar de uma maneira mais ampla. Eu quero discutir aqui o porquê dessa situação de tanta corrupção que a gente vê na mídia, vê no noticiário, vê na ação da polícia. Eu quero falar da fábrica que o Brasil é hoje, e provavelmente outros países também, de corrupção. Somos uma fábrica, por diversas razões. Na política, por exemplo, a impunidade que nós atravessamos esse país. Uma impunidade que se faz diante daqueles que cometem os grandes crimes de corrupção e uma impunidade também no dia a dia dos pequenos crimes que a gente nem percebe. A impunidade daquele que leva material para casa da repartição. A impunidade daquele menino que olha para a prova do vizinho e faz o que a gente sempre chamou por aí de cola. Há uma impunidade geral e, sobretudo, nos de lá de cima, os que pagam os bons advogados, mas também há uma tolerância, que é uma forma de impunidade no dia a dia da vida. Nós não nos acostumamos ainda a um rigor chamado por aí afora de tolerância zero com as formas de comportamento que pode se chamar de corrupção. Há também a impunidade que se vê mais, é a impunidade que a polícia e a justiça provocam por não serem capazes de apurar as denúncias e comprová-las, ou até porque às vezes comprovam e não há julgamento. Essa impunidade é uma das causas da corrupção na nossa fábrica. Mas tem outras. O fundo privado de financiamento de campanha, senadora Taides, é claro que é um instrumento que induz, facilita, provoca, quase que obriga à corrupção. Ao pegar o dinheiro, o candidato termina se comprometendo com aquele que dá o dinheiro. Não é possível a gente ter um sistema limpo com financiamento privado de campanha. É até possível ter um financiamento público e continuar a corrupção. Mas o contrário a gente pode ter certeza. Enquanto for o financiamento conforme interesses de alguns, existe o risco de corrupção. A fábrica de corrupção, ela vem do fundo privado. Um outro item é a promiscuidade. Mesmo quem não financia, cria uma relação com o setor privado que leva a uma promiscuidade que induz à corrupção. Por exemplo, que está nos jornais de hoje, pegar avião de empresário, uma pessoa que está no cargo público, é fazer parte de uma promiscuidade que induz à corrupção. Não obriga. Não dá para dizer que todo faz isso é corrupto, mas dá para dizer sim que todo que faz isso pode ser levado a facilitar a vida de quem emprestou o avião, ou quem emprestou a casa, ou quem emprestou o carro, ou quem emprestou qualquer coisa. A promiscuidade entre o setor público e o setor privado é um indutor de corrupção. A falta de causas nos partidos, isso provoca corrupção, facilita pelo menos. Quando você tem uma causa, a corrupção fica uma coisa difícil. Eu já citei aqui um dia e repito, eu duvido que Joaquim Nabuco, enquanto lutava pela abolição da escravatura, fazia desvio de recursos. Pegava dinheiro de atividades públicas. O excesso de cargos comissionados. Claro que isso também facilita o funcionamento dessa fábrica da corrupção. As alianças espúrias que nós temos. As alianças espúrias com pessoas de partidos que não têm causa, que não têm bandeira, que não têm ideologia, isso facilita a corrupção. Eu não vou dizer que as pessoas que têm ideologia são puras e que elas também não são corruptas. Podem ser também. Mas o que eu digo é que quem não tem causa, quem não tem ideologia, que pertence a um clube eleitoral e não um partido, tem mais tendência a cair na corrupção. A cultura. Na cultura, esse país, o nosso Brasil, tem sim uma tendência a fabricar corrupção. Nós nos orgulhamos no mundo inteiro com uma coisa que a gente chama de jeitinho. O jeitinho, em geral, é uma pequena malandragem que a gente faz, que de certa maneira foge da regra, das regras. O jeitinho, por exemplo, quando pessoas usam o GPS para saber onde é que tem o medidor de velocidade do carro para não cumprir o limite de velocidade. Esse jeitinho, as pessoas não consideram corrupção. O jeitinho de viajar num carro e bebendo e se esconder e depois dizer com orgulho, eu consegui viajar, eu consegui dirigir sem isso, é uma forma de corrupção. Pequenininha. Não comparemos com as grandes, mas é um instrumento que compõe uma fábrica. O desprezo ao que é do Estado. Pode-se até explicar que isso vem de 21 anos de regime militar, mas a gente tem mais tempo de democracia do que teve de regime militar. E como é que a gente chama isso de natural? Achar que tudo que é do Estado não merece respeito. Tudo que é do Estado a gente pode se apropriar e levar para casa. Ou destruir no vandalismo. Isso ajuda nessa fábrica de corrupção. O fim dos valores morais. O fim dos valores morais provoca, sim, facilita, sim, a tendência nessa fábrica de corrupção. E aí, na falta de valores morais, eu coloco o erro de prioridades. Nós falamos muito na corrupção no comportamento. Há uma corrupção nas prioridades, na maneira como nós dirigimos o recurso público, às vezes até sem desviar dinheiro para o bolso, mas desviando de uma coisa útil para uma coisa inútil, de uma coisa do povo para uma coisa privada. Eu, por exemplo, sei que está aqui reunido um grupo grande, senador Taís, de motoristas e de funcionários dessa casa. Foram demitidos, ou estão sendo demitidos, em nome de uma redução de gastos, que de fato a gente gasta muito nessa casa. Mas em nome de uma redução de gastos, em vez de a gente começar por onde se gasta muito, a gente começar por quem ganha pouco, não é uma posição correta. Essas pessoas que saírem daqui desempregadas, vendo tudo que a gente tem, não só os salários, os serviços de saúde e todas as outras coisas, eles são incentivados a se comportarem de uma maneira que não é aquela correta para a sua sobrevivência. Nós temos, e está relacionado com isso, a corrupção nas prioridades, a falta de valores morais que a sociedade brasileira vive hoje, o problema da desigualdade social. A desigualdade social, ela incentiva as pessoas a dizerem, mas se alguns têm tantos, eu não tenho nada, por que é que eu vou ter que me comportar tão corretamente, sobretudo se os que têm muito não se comportam? O Brasil, hoje, é uma fábrica de corrupção. Não vou dizer que é o único país do mundo, não. Há outros também. Mas nós somos um dos mais fortes fabricantes de um quadro social que leva, tolera e até incentiva o Brasil a ser conivente com a corrupção. Como se alguns fossem desses que a gente vê pelo tamanho. E outros de nós ali baixinho, através do jeitinho que a gente usa, driblando as leis, terminamos também colaborando para esse crime, esse clima de tolerância com o crime que toma conta do Brasil. Eu tenho apenas 33 segundos, mas passo a palavra ao senador Ataídes para uma parte.
Obrigado, senador Cristóvão. E é sempre uma satisfação imensa poder fazer algum comentário sobre o vosso discurso, sempre tão sábio, sempre tão muito bem colocado. Eu sempre digo que o senhor faz as críticas e mostra os resultados. Senador, a respeito da nossa reforma política, que para mim é a mãe de todas as reformas, o senhor colocou sobre o problema do financiamento de campanha. isto é uma porta aberta para a corrupção, não há dúvida nenhuma. Empresário nenhum nesse país, ou em canto nenhum do mundo, vai botar o seu dinheiro se ele não está com a intenção de ter um retorno a curto prazo e com a rentabilidade muito superior a um negócio qualquer. Isto é notório, isso é evidente. E eu lamento porque já passou pela CCG e vai vir para esse plenário. Outra coisa muito interessante que eu quero colocar é sobre o problema da reeleição. Há um estudo, há uma pesquisa que verificou que os nossos gestores reeleitos, a maioria deles, quase absoluta, responde por improbidade administrativa. Interessante, senador, há poucos minutos, nosso senador Ciro foi a essa tribuna e disse que a corrupção no Brasil hoje representa, hoje, 660 bilhões de reais ano. Eu me assustei porque eu não sabia desse número. Para um PIB hoje nosso, algo em torno de 3 trilhões 758 bilhões de reais. Ou seja, 20% do nosso PIB é só para a corrupção. E a impunidade que nós temos discutido sempre, eu e vossa excelência, a impunidade ela está tão clara e ela é a grande culpada pela corrupção nesse país. E nós acabamos de ver agora, através dessa operação voucher, né? Que um juiz deu uma liminar, um magistrado deu uma liminar, teve que pedir afastamento e teve, então, o abono do nosso ministro da Defesa e até mesmo da nossa presidente. Eu fiquei estarrecido diante daquele quadro. Eu até pergunto, cadê o nosso Conselho Nacional de Justiça? Cadê a nossa Suprema Corte? E a corrupção, senador, para mim hoje, não é caso de faxina, não. Porque a faxina se faz rotineiramente. É um câncer num estado de metástase e que o câncer ele só pode ser curado se você extirpar ele. Portanto, a nossa corrupção ela tem que ser extirpada. Não tem outra forma. Obrigado, viu, presidente, viu, senador?
Eu que agradeço, senador, e dou por encerrado o meu discurso, senadora. E fica aqui meu registro de que não basta apenas resolver o problema desse corrupto. É preciso fechar a fábrica de corrupção em que o Brasil se transformou. E não só do ponto de vista do governo, mas do ponto de vista do exercício da vida de cada um de nós.